E aí, galera, estamos aqui para mais um podcast do Classic, aqui para a comunidade brasileira. Hoje a gente tem mais um integrante, o Sidney, mais conhecido como Naja, nessa nossa comunidade. E primeiro eu queria que o Sidney se apresentasse aí, falasse da sua história no WoW, principalmente no Vanilla. E que eu saiba, você está também formando uma guilda pro Classic, e queria que você falasse um pouco sobre ela também.
Boa noite a todos. Meu nome é Sidney, né? Sou aqui do Rio de Janeiro. Sou conhecido como Naja aí nos jogos. Então, na verdade, na vida em geral, né? Apelido que foi da vida e foi pros jogos, né? Comecei a jogar na época do Vanilla, né? Na época a gente dividia, era mó loucura pra comprar o jogo, pra comprar tempo. Me lembro que dividiam 3 contas, 5 colegas. Então, era mais ou menos assim que funcionava. Até que cada um conseguiu depois comprar a sua conta. A gente jogava um pouquinho, cada um jogava com seu char na conta de um, juntava dinheiro pra comprar, então era aquela loucura toda, né? Aí jogamos até o Lich King. No Lich King já comecei a perder muito tesão do jogo, porque muitos elementos que eu curtia pararam de ter, e acho que a Blizzard começou a perder a mão ali, e no Cataclisma abandonamos de vez. Aí fomos pulando eu e alguns amigos pulando de private em private, né? Quando teve alguns servidores aleatórios, mas eram muito ruins. Aí depois veio o Nostaurus. Eu acho que o Nostaurus foi uma quebra de paradigma nos private, né? Acho que foi o primeiro private bom, assim, que a galera pôs.
Exato.
Lá, né? Esse aqui vale a pena eu perder meu tempo, entendeu? A partir daí eu fui jogando nos private que teve de Vanilla, nunca mais parei. Né, então esses anos todos aí, seja no Nostaurus, seja no Elysium, no Lightscope. A minha última vez que eu fiz o endgame do Vanilla foi no Cronos. Inclusive ainda vou, um dia ou outro eu vou lá, faço uma raid e tal, mas não com tanta frequência como era antes.
Beleza. E como que tá a sua guilda pro Classic?
Montamos a guilda pro Classic, juntou eu e alguns amigos que jogavam em private comigo, e alguns que jogaram comigo na época da Blizzard, né? Aí queríamos fazer uma guilda BR que de fato faça o endgame com qualidade. Eu joguei com guilda BR no Norte dele, joguei com guilda BR no Nostaurus, e todas as guildas acabavam acabando pelo mesmo motivo, entendeu? Quando chegava no endgame, não conseguia manter uma organização para manter as coisas funcionando, né? Infelizmente, a raid no Vanilla nos pune muito. Então, infelizmente, não dá para ser casual no quesito raid, né? É uma coisa muito, tipo, complicada. E todas as guildas que eu raidei nos private brasileiros acabaram morrendo pelo mesmo motivo. Aconteceu isso na Made in BR, aconteceu isso em outras guildas. E o que acabava que eu ia pra guilda gringa pra raidar, né? Como no Cronos agora, eu acabei caindo lá na Rampage, pra raidar na Rampage, raidar na Insurrection com um char, na Rampage com outro. Entendeu? Porque, infelizmente, a guilda BR que a gente tinha lá, até conseguimos fazer Mountain Core, fazemos BWL, mas infelizmente acabou se desfazendo. Então a guilda vem com um foco um pouco diferente, né? Uma pegada um pouco mais séria, tipo semi-hardcore. A gente quer fazer o conteúdo endgame com qualidade, então para isso a galera vai ter que ter seriedade no core, entendeu? É diferente de no leveling, todo mundo brinca, todo mundo se diverte, se equipa, a galera que é casual, mas quando chega na raid, nesse formato de projeto que a gente está montando, a gente vai querer um pouco mais de seriedade, um pouco mais de cobrança nesse sentido, até para tornar a guilda competitiva, né? Nesses anos todos de private, nós sempre vimos que a comunidade BR do WoW é muito ridicularizada, né? Seja porque tem alguns trolls na comunidade, seja por xenofobia de alguns gringos mesmo, ou simplesmente porque nunca se fizemos presente, né? Fizemos presente no caso de ser conhecido, ser reconhecido, entendeu? Ser uma guilda que tá lá, né? Não precisa ser melhor a guilda, não precisa ser a guilda hardcore, até porque nem almejamos isso, mas ser reconhecida como uma guilda que tá fazendo conteúdo com qualidade. Acho que esse é o principal objetivo da Bloodline no clássico da Blizzard.
E sobre os servidores, você pretende montar a guilda num servidor americano ou no servidor brasileiro mesmo, caso tenha?
É, cara, eu cheguei a debater isso com alguma galera que tá tocando esse projeto pra frente comigo, mas eu já tinha uma ideia de ir pro NA, mas depois de bater o papo fechamos que vai ser NA mesmo. Por N motivo. Primeiro que a longevidade do NA vai ser maior, os servidores BR vai ter um esvaziamento com o passar do tempo, até quando... Por esse mesmo motivo que eu tava falando, quando as pessoas virem que vão precisar de ter um comércio muito ativo, de ter uma H funcionando, entendeu? De ter a máquina do servidor funcionando em si, né, em todos os aspectos, para poder continuar avançando no conteúdo, muita gente vai começar a migrar conta, entendeu? Para outros servidores. Então, decidimos que vamos ficar num servidor PVP nos Estados Unidos mesmo. Até porque o ping não vai mudar nada, né? Não vamos ter servidores físicos no Brasil, então não tem o porquê de ficar num servidor brasileiro apenas porque a comunidade, entre aspas, a comunidade BR tá lá. Porque pela resposta que eu tô vendo nos fóruns de debate, no próprio fórum do World of Warcraft ou no Facebook, que a gente tem visto muito, é que os brasileiros têm essa tendência aí para servidor norte-americano. Então, eu juntar o útil com o agradável. Eu já queria isso, a galera entrou no consenso que isso, eu tô vendo a comunidade se movendo também para isso. Então, felizmente, estaremos todos no servidor americano mesmo. Só não saberemos até em qual, né? Quantos servidores vai ter, a gente não tem ideia disso ainda, mas num servidor americano, com certeza.
Ok. Só uma que... Tipo, eu concordo com 90% das coisas que você falou. Eu já dei uma opinião um pouco diferente no podcast passado. Só uma questão de tudo que você falou quanto ao ping. Ok, os servidores físicos vão montar no Brasil, então aqui a gente provavelmente vai ter um ping 200 ms ou um pouco menos que isso. Mas tem uma diferença em relação a isso nos servidores brasileiros, porque você compete com todo mundo com o mesmo ping. Porque americano não vai jogar em servidor brasileiro. Enquanto você jogando no NA, você vai estar com o mesmo ping que você estaria num servidor brasileiro, mas os americanos não. Então tem essa diferença. Não que eu acho que isso faça, tipo, muita diferença, até pensando em spellbetting, o Classic é um pouco mais devagar do que o WoW atualmente, então compensa um pouco isso, mas acho que é uma coisa para ser levada em consideração também.
É para ser levado em consideração, sim. Quer dizer, o foco da minha guilda nesse projeto vai ser PvE, fazer um conteúdo PvE de qualidade.
Sim.
A gente não tá focando tanto em PvP. Para PvE, na experiência que eu tenho jogando em servidores do servidor, por exemplo, Light's Hope, que é na Europa, ou até o Cronos, que é no leste europeu, é mais distante ainda, né? Eu jogava com ping de 280 a 300. Então, para PvE, essa diferença não se faz tão presente. Tipo, a gente não sente tanto. Para PvP, galera que vai focar em PvP, não, só quero fazer PvP, essa é a minha vibe, entendeu? Vou rushar level rank 14, aí sim, essa diferença de ping faz uma diferença boa, e mais, faz mais diferença ainda para classes melee. O Rogue é muito punido por ping alto, né, em relação às outras classes, entendeu? Sim. Mas como o foco da gente vai ser PvE, então já consegui ser com meus personagens ser competitivo com guildas de grande patamar. Eu jogava na Rampage, na época do Cronos era a segunda guilda mais forte, era a guilda mega hardcore lá, só perdia pra Vanguard, porque a Vanguard é outro nível, os caras não sabem brincar.
Tipo a Method do Retail.
Exatamente.
Patamar à parte.
Fizeram Kiragem 24 minutos. Kiragem 40 minutos.
Ah, foi eles que bateram o recorde lá
do recorde mundial. Eles têm o recorde mundial de BWL, de Kiragem, e vai bater o de...
Naxxramas.
O de Naxxramas. Eu me lembro que, né, na Rampage, a gente, porra, quando nós batemos 28, aí depois diminuímos pra 25, aí batemos o recorde com 25, ficamos felizão lá. Caralho, recorde mundial Rampage, recorde mundial. Eles foram lá, chuta quanto eles botaram na BWL. 15 minutos. 15 minutos. Os caras dividiram a raid em três grupos. Enquanto um raid tava deitando um boss, o outro já tava chegando no outro, a outra já tava limpando o trash na frente desse segundo grupo.
Caramba. Eu,
mano, tipo... É outra parada.
É, eu vi uns tópicos americanos sobre... E sobre speedrunning, né? E tem uma galera assim, eu não sabia que era tão forte essa competição de speedrun. E depois de ler aquele tópico, o cara explicando, né, sobre os speedrunning das guilds que ele acompanha lá, e ele tava querendo abrir uma guild focada apenas em speedrunning. Aí eu não sabia que era uma coisa assim tão...
É, no Vanilla é bem competitivo essas paradas assim.
Tão competitivo dessa forma.
Elas levam a sério essa parada. Tipo,
acho que uma coisa interessante vai ser ver a competição dessas guildas dos Privates, que jogaram, que continuam jogando Vanilla até hoje, com as guildas que provavelmente vão vir do Retail, por exemplo, já tem gente da Method jogando no Beta, que elas não têm o mesmo conhecimento, pelo menos não tão fresh na cabeça delas de Classic, mas o nível em termos profissionais é bem acima das guilds de Private. Então vai ser interessante ver como que vai balancear essas duas coisas.
Eu tenho um contato com uma galera lá, por exemplo, no Discord tem um Discord só de Warrior, né? Aí fica os Warriors de várias guildas privates que fazem
Fight Club.
E eu tenho alguns contatos com o Triwoods, que é o líder da Vanguard, com o Drip, que é o líder da Rampage, os caras já estão se organizando, brother.
Sim.
É, entendeu? De, tipo, a Blizzard pra mim cometeu um erro nessa fase, um erro de lançar o jogo já com Mountain Core e Onyx aberto, eu acho que isso é um problema, entendeu? Porque essas guildas hardcore que estão fazendo isso há 10 anos, cara, fazendo o mesmo conteúdo... Os caras vão ruxar level e vai ter Ragnaros deitando na primeira semana. Eu não tenho sombra de dúvidas, entendeu? Sobre isso, vai estar acontecendo. Esse é um problema que desbalanceia o jogo no geral. Vai ter alguém muito forte enquanto a galera tá full green ainda, entendeu? Eu acho que a Blizzard tem que rever isso aí. Não sei se vai rever, entendeu? Mas pela minha experiência de PvE desses anos todos, isso é um problema grave, 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 grave. Mas eu não vejo... Não tenho visto nem comentário nesse sentido, então acho que vão manter assim. Okay. Vai ser algo interessante de ver, mas que vai comprometer, eu acho que, o equilíbrio dos servidores, entendeu? Que essas guildas estiverem.
Sim. É, eu concordo com você, tipo, provavelmente, se não for na primeira semana, que você falou, acho que tem 99% de certeza, vai ser na segunda, com 100% de certeza agora.
Isso foi um pouco, só um parênteses, isso foi um pouco que eu falei sobre a itemização do ponto 12, os talentos do ponto 12 no podcast passado, né, cara? Essas raids, elas foram desenhadas para se fazer com os talentos antigos e com a itemização antiga. O pessoal vai começar com uma itemização forte, que tira um pouco da dificuldade dessas raids que já não são tão difíceis. A dificuldade é para você manejar os seus recursos, né? Farmar os consumíveis necessários, conseguir o que precisa, né? Gear check e tal. Mas assim, não tem uma dificuldade mecânica presente, muito presente nessas primeiras raids de MC e Black Glare, né?
Cara, e mesmo que tivesse dificuldade mecânica, é como o Naja falou. É uma coisa que eles estão fazendo há 10 anos, praticamente.
Os caras vão tudo decorado.
A não ser que a Blizzard fosse mudar as mecânicas, mesmo que tivesse dificuldade mecânica nessas raids, não faria diferença assim, porque já tem conhecimento.
Exato.
O que eu ia falar é que eu tenho quase 99% de certeza também que a Blizzard não vai mudar isso, até porque ela já fez uma mudança no calendário de lançamento, então eu não vejo ela mudando mais uma vez. E apesar de eu concordar com você que tem esse problema, vai ter uma diferença grande, e vai ser muito rápido o fechamento do conteúdo, né? Pode perder um pouco do hype. Mas ao mesmo tempo, a decisão da Blizzard, desde o princípio de trazer o Classic, foi de as coisas serem o mais autênticas possíveis. E nesse sentido, quando o WoW lançou, Mountain Core e Onyx já estavam no jogo. Então... Exatamente. Bate com o que ela definiu desde o começo.
É, mas vai. Principalmente a galera que curte PVP vai ver um. Vai ver um desbalanço, tipo, absurdo. Exemplo, alguém. O cara chegou na primeira trial, dá uma sorte lá, um Orr, ela pega uma Bonnie River da vida. Entendeu?
Sim.
Mano, acabou, tipo. Mano, acabou, ele vai pegar rank 14 na marra, entendeu? Ele vai sair explodindo todo mundo no BG e a galera só vai ser, tipo, só aceitar. Tipo, no... o Vanilla não tem muito counter play com essas paradas, entendeu? O cara tá muito na frente de equipe. Entendeu?
Sim.
É um problema.
Bom, isso é um problema, de certa forma até é, né? Ainda mais assim, se você for um jogador competitivo e for um jogador hardcore. Isso acaba, pode causar isso aí que você falou, por exemplo, né? Você quer grindar um rank 14 e de repente aparece um cara lá com o bis item na primeira semana, segunda semana, aí fica complicado mesmo. Mas em paralelo a isso, para os jogadores casuais, para os jogadores que ainda vão estar no leveling, olha, isso não é meio que indiferente para esse pessoal, né?
É meio indiferente. É mais pra galera que quando chegar no PvP. Chegar no BG, por exemplo, cheguei 60, cheguei level 60, tô pegando meus itens bicho, vou entrar no açougue, bati frente com a Bonnie River. Aí o cara tá com 3 proc da Bonnie River lá, ignora 2100 de arma, é um Mortal Strike.
Cara, sim. Cara, mas sinceramente, cara, esse cara específico, mesmo que ele não tivesse numa Bonnie River, ele estaria num Primate, porque se é um cara que fez Ragnaros em uma semana, ele tem a equipe dele de PVP também formada. E então, se você tá simplesmente entrando numa BG e deu azar de cair contra um primeiro desse, tendo Bonnie River ou não, acabou, cara.
A nossa sorte é que não vai lançar o Battleground junto, né? Então vai ser mais difícil.
Sim.
De encontrar esse cara.
E nem o sistema de ranking.
É, mas...
Então, o cara não tem, tipo, motivação, além de simplesmente quero matar outra facção, de fazer isso.
Exatamente. Agora sobre o colega aí que falou sobre os talentos lá e os itens, eu andei dando uma boa pesquisada, velho. Tipo, não tô vendo nada que vai impactar, tipo, diretamente, porque os itens que teve mudança de 1.12 pra tal, tipo, as mudanças são muito singelas. Eu acho que o maior impacto que vai dar nas raids geral vai ser os 16 slots de debuff que estão se cogitando. Sim. A iniciar com 16 slots. Eu acho que esse vai ser o impacto principal. Acho que é isso que vai fazer as raids virarem.
Eu digo de talento, mas assim, na verdade tem apenas uns 3 talentos que se impactam bastante, né? Que é o do Shield Slam, do Ahir, que ele gera muito mais agro depois do revamp. É assim, com o tanque gerando muito mais agro, os DPS pode sentar o dedo sem ter medo do boss virar nele, né? Esse eu acho que é o talento que mais impacta, falando apenas de talento, no caso. As primeiras raids.
Cara, eu não vou conseguir trazer itens de cabeça aqui, mas tem uns itens que mudam significativamente, assim, tipo, o stat é completamente diferente. Isso é impactante ou não, eu não tenho muita certeza. Eu acho que tem um impacto, agora o tamanho desse impacto eu não sei, mas eu concordo plenamente com você que a grande diferença são os 16 slots de debuff, tipo, é o dobro. Então, as outras coisas são menores que isso. Ok, passando essa primeira fase, primeira parte do podcast, a gente vai ter uma segunda que a gente vai comentar as notícias que a gente teve do Classic desde o outro episódio. Assim como a gente fez no primeiro episódio também. Então, a primeira seria a mais simples, eu acho. Que eles anunciaram que, além do número de chars que você vai poder fazer em cada server, anunciaram que vai ser igual no Vanilla na época. Então, se você, em uma conta você, e no mesmo server, só pode criar personagens de uma facção.
No caso do servidor PVP, né?
Isso, no caso do servidor PVP, exatamente. Eu acho que isso é bom, tipo, isso coíbe um pouco a questão de máfia e tal, e é autêntico em relação ao que era o Vanilla na época, mas ao mesmo tempo, eu não vejo tanta razão pra ter isso, assim, pra, além da Blizzard simplesmente querer ganhar uma assinatura a mais se você quiser jogar no mesmo server com as duas facções.
O que o pessoal fazia muito, né, era no servidor PVP, se ele quisesse jogar de duas facções, ele criava uma, jogava de uma facção em um server. Sim. E na outra em outro, né? Mas eu acho legal, particularmente eu acho legal essa limitação por dar, na minha visão, pelo menos, isso já é uma coisa totalmente pessoal, eu acho que deixa mais rivalidade. Porque sim, você sempre vai ver, se você entra no PVP no mundo, você tem aquele ganker lá que você sempre, tipo, às vezes cria uma rixa com ele durante o level. Aí você sempre vê aquele mesmo cara, mas você nunca fala com ele. Então você cria uma rivalidade assim, que você nunca se entende com ele. Você só quer ganhar dele, sabe? Eu acho, na minha visão, na minha opinião pessoal, eu acho isso uma coisa legal.
Boa. Ah, mais alguém quer dar alguma opinião?
Eu também não vejo problema nenhum nesse sentido não, até porque eu só jogo de horda mesmo, então pra mim não vai mudar muita coisa não, mas eu acho que esse tipo de rivalidade, tem alguns jogadores que eu quero pegar na BG, entendeu?
Exato.
E ele vai jogar sempre na Ali, e bater de frente, isso acontece em todo servidor, e isso é muito bacana, entendeu? Porque cria uma rincha fora dos battlegrounds, você começa a caçar um indivíduo fora e tal. Sim. Eu acho que esses elementos que foram se perdendo com o passar do tempo no World of Warcraft, eu acho que é interessante também, eu acho que vai impactar muita coisa não, mas é aquilo também, eu não vejo o porquê da Blizzard de forçar isso, entendeu?
Partir para a próxima notícia, e foi a notícia mais importante que a gente teve, que a data de lançamento vai ser no dia 27 de agosto, sendo que para lançar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, no Brasil acaba que vai ser no dia 26, às 7 da noite, se não me engano. O que vocês acharam da data de lançamento? Vocês estavam esperando... Já estava esperando ser em agosto? Estava esperando ser antes?
Eu, sinceramente, acreditava que ia ser em julho. Não, julho. Lá pro final de julho mesmo, tipo, mais ou menos por volta dessa data, 26, 27... Eu acreditava que seria por aí de julho, mas não foi, né? A única coisa é que vai me dar uma crise de ansiedade até chegar lá, porque não tem tempo ainda.
Da outra vez, a gente tava no outro podcast, né? A gente tava suspeitando que fosse aquela data 16 de julho lá, e acabou que não sendo, né? Infelizmente, estaria mais perto. Seria...
Sim.
Mas agosto tá ok também, né?
Ok. Cara, a única coisa que... Eu não tenho problema nenhum em ser agosto, se fosse setembro. Eu tô esperando esse jogo faz muito mais tempo que alguns meses. Mas acho que eu não gostei um pouco da comunicação deles quanto a isso. Tipo, na BlizzCon, eles falaram que o lançamento seria no Summer 2019. Aí ok, agosto ainda tá dentro disso. Mas comunicações posteriores em Blue Posts, eles chegaram a falar... que esse seria um Classic Summer, ou seja, que você, nas entrelinhas, você jogaria Classic no verão. E, cara, 27 de agosto é o final do verão americano. Então, tipo, eles criaram uma expectativa errada, na minha opinião. Tirando esse fator de comunicação, acho que tá completamente ok.
Eu acho que eles fizeram isso pra criar o hype mesmo. Isso aí a Blizzard sabe fazer como ninguém. Entendeu? De criar. Até criar raiva pra coisas que não são boas, eles conseguem. Magicamente. Eles conseguem fazer. Eu acho que isso foi pra criar um hype. E funcionou, né, cara? Só se fala de Classic, mais nada. Então, exato, de um jeito ou de outro, o verão tá sendo só Classic.
Pensando por esse lado.
Ok. O próximo seria que no dia 12 e 13 de agosto a gente vai poder criar nossos personagens já e consequentemente a gente já vai ter a lista de servidores. Na minha opinião, eu acho que a gente não vai ter a informação de lista de servidores antes desse dia. Não sei se vocês têm alguma opinião diferente.
Olha, isso aí é uma coisa que eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia sobre...
Era o ideal, né? Você ter a lista de servidores já pra você ser... Eu não sei como é que a Blizzard tá tratando o nome de char, né? Se é só naquele servidor, se é global agora...
Eu acho que é só naquele servidor. Porque mesmo no modelo atual de sharding e cross-helm do atual, eu acho que ainda é só... O nome é só do servidor... Porque quando você vê pessoas de outro server, fica nome, tracinho, É, servidor, como entendeu? Então você poderia ter duas pessoas com o mesmo nome, só que o, depois do traço estaria o servidor diferente.
Esse aí é um ponto importante. Eu achei interessante essa história de abrir os servidores antes do lançamento para o pessoal reservar nome de personagem. Mas não sabemos ainda se vai ter um servidor dedicado aos brasileiros. Eu não pretendo jogar num servidor dedicado aos brasileiros. Mas eu espero que não aconteça o que eu vi acontecer em 2011, quando a Blizzard fez o lançamento oficial do World of Warcraft no Brasil. E eu estava em São Paulo, no evento de lançamento. E, infelizmente, o que, que a gente via? No minuto que os servidores foram colocados de pé, lá dentro do evento, tinha diversas pessoas com notebook e aquele modem 3G entrando nos servidores. Acho que foram 3 ou 4 que foram colocados de pé.
Eram 3.
Entrando e criando um monte de personagem com nomes famosos. Nomes famosos, leia-se daquelas pessoas que eram conhecidas, que jogavam há muito tempo o WoW nos servidores norte-americanos, que gerenciavam ou movimentavam comunidades, que tinham conseguido grandes feitos com seus personagens. Aqueles nomes, o pessoal entrando e criando, sendo que eles não eram os, digamos assim, criadores originais daqueles nomes.
Donos da propriedade intelectual.
É, para depois... tentar vender
caralho,
o nome.
Isso aconteceu mesmo.
Isso foi muito triste e isso, que eu tenho a notícia, na escala que aconteceu só aqui no Brasil. É um negócio muito triste, cara.
Não, isso aí foi um reflexo de uma falta de educação e falta de respeito com os outros gigantesca, né, cara?
Mano, não tem nem palavras pra falar sobre isso, velho. De quanto isso é ridículo, e eu tenho certeza que vai acontecer coisa do tipo. Cara, por exemplo, em Private, cara, Private aqui, pô, galera toda que joga Private, tipo, no Brasil, galera toda não, mas, tipo, boa parte me conhece. Vamos botar aí que 90% da galera me conhece. Entendeu, velho? Já teve engraçadinho pegar meu nick, velho. Entendeu? Quando, tipo, vai rolar algum Flash Helm de algum servidor, a galera sabe que vai testar, quando eu vou lá não tem nada. Já quando eu descubro algum engraçadinho, entendeu? Vai ter na Blizzard. Um monte de babaca vai fazer isso, cara. Isso aí,
cara,
infelizmente, tá longe do nosso controle, entendeu?
E acho que tá longe do controle da Blizzard também.
Tipo, não tem como combater algo assim, além do bom senso. Assim,
sim, exatamente.
De você ter educação e não ser ridículo. É a única coisa que impede disso acontecer. Isso é uma coisa complicada mesmo.
Vem muito mais da própria comunidade do que da Blizzard ter algum tipo de mecanismo pra coibir isso ou punir isso.
Infelizmente vai acontecer. Não tem como. Vai acontecer a galera conhece o nick, vão trollar, vão sacanear, vão pegar, a galera vai ver. A galera vai ter que ficar usando o nick aleatório porque um engraçadinho fez isso. É chato, né, cara? É chato, né? Porque... pior que tem uma galera que se conhece. Você não pode tanto ser próximo da pessoa, mas conhece a pessoa, sabe? O cara não é um Zé Ruela, nem nada. Tipo, pra que fazer isso? Tipo, não dá pra entender. Não... a gente tenta entender essas pessoas, mas tipo, não... como, velho? É uma coisa fora do nosso controle e que vai acontecer.
O que eu achei interessante da Blizzard de fazer isso aí, é a exemplo do que ela fez em outras épocas, eu tenho quase certeza de que alguns dias antes, ela vai dizer quantos servidores vão ser dedicados para cada região e se bobear até o nome dos reinos. Ela deve dizer com uma certa antecedência em relação a esse dia 13.
Pô, seria bacana, hein, cara? Até pra gente
seria bom pra questão de organização, né? Por exemplo, a comunidade brasileira decidir em qual server jogar, por exemplo.
Eu já tinha conversado com o Cláudio aí nesse sentido, né? A gente tentar botar... mesmo que a gente vai ficar em facções diferentes, não tem por que a gente ser inimigo. Eu já considero ele como um amigo, então se a gente puder ter uma rivalidade saudável, né?
Errado, tranquilo.
É bacana pra caramba, sem problema nenhum. E seria interessante se ele botasse com 2-3 semanas de antecedência, desse essa informação pra gente, até porque tem uma galera que gosta de skipar alguns streamers famosos, né, pra não ter...
Sim.
tipo de estresse, então isso é bacana a gente saber, que a gente já sabe onde é que o cara vai. Quem
pra gente não ir?
Indicar, não, bom, não.
É, deixa eu só abrir um parênteses, né? Tipo, alguém pode estar ouvindo esse podcast e pensando, ué, mas o que, que isso tem a ver e tal? É que fica diferente. E assim, jogar com um streamer famoso no mesmo servidor é um pouco complicado, cara, porque ele altera um pouco a experiência do servidor como um todo. Porque, tipo assim, vai ter um cara que vai ter umas 150 pessoas dando consumível, gold, abastecendo o cara.
Vai jogando ao redor do cara.
Isso, é pra quem é mais competitivo, quem é mais assim, se interessa mais em participar da competição, isso é uma coisa meio que anticompetitiva. Isso atrapalha um pouco essa vibe de competição. Tendo um cara que tem um monte de pessoa dando coisa pra ele, né? Aí muitas das pessoas que são mais assim, que se interessam por esse ambiente mais competitivo, assim, eles vão sim fugir um pouco dos streamers mais famosos.
Sim. Cara, acho que nem precisa ser competitivo, assim, acho que tem umas coisas que afetam até jogador casual. Um server que tem o Asmongold, o chat de Barrens não vai ser sobre o WoW, sabe? Ou sobre política, sei lá, ou qualquer coisa que fala no chat de Barrens. Vai ser sobre o que o Asmongold tá fazendo, o que, que ele fez ontem e o que ele vai fazer amanhã, entendeu? Então, tipo, até coisas pequenas, assim, são alteradas quando tem um cara extremo, sei lá, milhão de vezes mais famoso que qualquer outra pessoa do server, entendeu? Então, Exato. Esse é o problema. Ok, vamos pra próximo, que é um pouco mais complexo e acho que pode gerar um pouco mais de debate. Classic, pra quem não sabe, não tava vendo as notícias, no WoW Classic a gente vai ter o sistema de layering e não o sistema de sharding que tem no WoW atual e que tinha sido anunciado pro WoW Classic também. A diferença é que sharding, você pode estar no mesmo servidor e você não vê uma pessoa ou vê uma pessoa e ela desaparecer na sua frente. Tipo, as pessoas ficam migrando entre partes do server diferentes, digamos assim. Enquanto layering, desde o começo, um servidor vai ter uma capacidade maior de pessoas, mas ele vai ser dividido em camadas diferentes. Então, o mesmo servidor, dando números de exemplo aqui, um servidor pode ter uma capacidade para 9 mil pessoas, só que ele está dividido em 3 camadas de 3 pessoas. Então você só vai estar jogando com essas 3 mil pessoas que estão na sua camada. E a ideia da Blizzard é que isso fique nas primeiras semanas, no máximo até o final da fase 1, e depois esses layerings, e as pessoas normalmente vão sair, porque vai ter muita gente que só vai entrar no Classic para ver como que é e não vai continuar. Então o número total de pessoas vai diminuir, e eles pensam em juntar esses layerings depois, fazer um layer só para o server inteiro. Queria saber o que vocês acharam dessas decisões, tanto de ter layering, que teria uma outra opção que é não ter nenhum desses sistemas, e uma outra pergunta que seria como vocês veem a relação entre layering e sharding, se vocês acham que foi uma melhoria ou não.
Cara, eu acho que, pra galera que é muito purista, a galera vai chiar muito isso, vai falar que perdeu a imersão, que não era assim, etc, só que a gente tem um problema, tá? Não vai ter mob pra todo mundo. Não vai ter espaço pra todo mundo nos primeiros momentos, cara. A Blizzard vai ter que criar algum tipo de coisa pra poder todo mundo participar de forma saudável. Cara, quem já participou de um start de algum servidor grande sabe como é que é, velho. A galera campando o spawn de um mob. Você tem que matar, por exemplo, aquela start zone lá dos orcs lá. Matar 10 porcos. Fica um em cada spawn. Tipo, às vezes tem 3 pessoas em um spawn point, tá ligado? 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas em um spawn point.
Quando chega no Sarkov, então?
Sarkov não, aquela de pegar um medalhão lá dentro da caverna.
Não compensa.
Que eu me lembro...
A galera faz fila.
O Kronos startou com 12k, velho, de player, cara.
Sim.
Eu me lembro que, mano, eu cheguei lá, level 5, consegui lá. 3 horas pra pegar level 5, já teria level 10 nessas 3 horas, mas... 3 horas pra pegar level 5. Tão pouco mob que tinha. Cheguei lá no medalhão, mano. Tinha várias PT. Tu não conseguia ver nem o mob morto no chão. Tipo, quem bateu primeiro, pegou a kill. Porque o resto matava. Porque era todo mundo batendo.
Sim.
Entendeu? Pra pegar o medalhão, sair logo dali. E, tipo, como é que a Blizzard vai consertar isso? Vai botar spawn dinâmico? Spawn dinâmico no Classic, velho? Eu acho que não é o caminho. Eu acho que respawn dinâmico, você melhor, tipo, resolve um problema e arruma outro pra você. Quando o cara estiver numa zona que não tá tão populosa, ele entra numa caverna matando, virou pra trás, já tem outro spawn nascendo, batendo nele.
Sim.
Então, eu não sei se spawn dinâmico seja o caminho, entendeu? O Ler vem pra tentar resolver esse problema. Então, eu não vejo como impactar. Já que vai ser só nas primeiras semanas, eu não vejo... Não vejo como impactar, tipo, negativamente a jogabilidade, não. Mas a galera que é purista tá reclamando, né?
Sim.
Bom, eu acho, sim, que o layer é uma decisão melhor do que shard e melhor do que spawn dinâmico. Também acredito, assim, dependendo... Aí depende muito do ponto de vista, mas eu acredito que também é bom ter layer no lugar de não ter nada. Porque não ter nada, é, cara, eu... Quando... Bom, eu não recebi o invite do stress test... Mas eu acompanhei o fórum brasileiro e o fórum americano também. E, cara, o dia do stress test que o pessoal não tava conseguindo logar, se por um mísero stress test que o objetivo já é forçar o servidor e assim, não entregar uma... Não é nada garantido uma experiência pro jogador jogar de fato, o pessoal já reclamou tanto, mas reclamaram tanto... De não conseguir jogar os stress test, eu imagino não ter nem layer, nem shard, nem nada nas primeiras semanas, e o pessoal não, só conseguir jogar depois de 2 semanas, só conseguir logar, criar o shard e começar a jogar o jogo depois de 2 semanas pagando, né? É, tem outra diferença aí.
Sim,
que é. Você tá pagando, é complicado. Perdeu, você perdeu pagar
metade
um negócio
da sua mensalidade.
É complicado você pagar um negócio e não conseguir jogar, né? Você tá perdendo tempo ali, você tá perdendo dinheiro com isso, né? E assim, o layering, ele foi muito melhor que o shard, na minha opinião. Eu tenho uma ressalva apenas com o layering, porque assim, eu não vi o motivo deles expandir o layering pro mundo inteiro. Pra mim, poderia ter ficado ali nas 2, 3... zonas iniciais, por exemplo, sei lá, falando dos humanos, por exemplo, Will Forest, sim, Westfall e Redrid. Só, tá ligado? Não vejo motivo pra colocar lá pra frente, sei lá, em Sirithus, em um Goro. Não vejo motivo. Aí o problema que isso causa, né? Por que que isso causa problema? É que se o cara ele ficar deslogando e logando, ele para num spawn de, sei lá, de um Thorium vem, ele fica logando, minera. Ele fica logando, deslogando, uma hora ele cai em outra layer, ele pega um Thorium a mais.
Sem contar o esquema de você quando um colega te convida, você vai pra layer